Bem, amigos do Bola Presa, Denis por aqui para um pequeno aviso pré-podcast. A gente trocou nossa mesa de som nessa última semana e ela funcionou direitinho no 15 minutos, tudo, mas durante a gravação do podcast ela acabou falhando algumas vezes. Então, ao longo do episódio, vocês vão ver algumas pequenas falhas, em alguns momentos até palavras cortadas, que não deu para arrumar na edição de nenhuma maneira. E a gente que ouve podcast sabe que isso é muito irritante. Então a gente está frustrado, mas também está buscando a solução. A gente acha mais ou menos o que é, mas a gente tem que fazer uns testes para ter certeza. E semana que vem deve estar tudo arrumado. Mas é isso. Desculpa por tudo e bom episódio. Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Edição 354 no ar. Tá acabando a temporada regular, Danilo.
Tá acabando?
Eu acho que é esse podcast, mais dois, e a gente já tá no colher de chá.
A gente já começa a conseguir enxergar um final, mas daqui a pouquinho a gente vai ver exatamente quais são os duelos que estão se desenhando, quais são os times que vão se enfrentar aí valendo vaga de fato na pós-temporada.
E como a gente já falou de praticamente todos os principais times aí em podcasts mais ou menos recentes, a gente resolveu falar hoje sobre o torneio Colher de Chá e como ele muda essas últimas semanas da temporada, porque esse foi o objetivo dele. É a terceira temporada que existe o Colher de Chá, o segundo ano neste formato. Foi um assunto que sugeriram muito para o 15 Minutos essa semana lá no nosso grupo de assinantes, como o Colher de Chá está influenciando, que duelos, que times que... alteraram seus planos por causa dele. Então vamos falar sobre isso hoje. Para quem não lembra, Danilo, o que é o Colher de Chá?
Bom, o Colher de Chá, também conhecido na Gringolândia como Play-In.
Play-In.
É um torneio que dá uma chance para outros times que não se classificariam normalmente para os playoffs.
Então os nono e décimo colocado, que antigamente seriam só eliminados, agora podem ter uma chance aí, se ganharem dois jogos eliminatórios, de tirar ou o sétimo ou oitavo lugar do... da pós-temporada.
O que significa também que o oitavo e sétimo colocados agora também tem algo pra lutar, que é acabar acima disso, porque senão você fica com essa possibilidade de ser derrubado pelo nono e pelo décimo.
E vamos falar disso, vamos falar também sobre o Miami Heat, que tá numa fase meio esquisita aí. Ontem foi... teve treta. Quase saíram na mão o Jimmy Butler e o Eric Spoelstra, e depois o Donis Haslem veio em defesa do técnico Eric Spoelstra, que tacou uma prancheta no chão.
Nunca tinha visto uma coisa dessa.
Foi crise. Aí depois eles tentaram minimizar, mas a gente vai falar um pouco dessa questão do Heat. E vamos falar do Kyrie Irving, que agora vai poder jogar os jogos em Nova York. Então muda aí o cenário do fim de temporada do Nets e dos playoffs.
Exato. A presença dele faz toda a história do Nets na pós-temporada ser completamente diferente.
Bom, antes da gente falar disso tudo, claro, a gente tem um carinha do Jabá que o Danilo vai fazer nessa semana de um jeito muito normal. Na próxima...
o pessoal que acompanhou a nossa gravação ao vivo às quintas-feiras no YouTube ficou indignado que eu não conhecia uma personalidade da internet. E aí eu prometi que vou fazer um Carinha do Jabá inspirado nela. Mas por enquanto é só um Carinha do Jabá normal. E como vocês bem sabem, a gente é um blog, bolapresa.com.br. Você tem sempre conteúdo novo por lá. E se você é assinante, tem conteúdo extra, podcasts, vídeos e textos especiais. Tem sempre coisa nova aparecendo. E nos playoffs tem ainda mais conteúdo. Então fique de olho. Assine o Bola Presa. O link está aí na descrição do seu podcast ou do seu vídeo.
E você apoia esse podcast gratuito também. Não se esqueça disso.
Tipo, você mantém o Bola Presa existindo.
Para assistir a prancheta toda semana. É um vídeo aí de 40 minutos, eu não vou assistir. Mas você ouve o podcast, então apoia a gente aí. Então é sempre a principal parte nossa. A gente já falou disso, tem patrocinadores, é legal, a Lura ama. A gente ama a Lura, a gente ama a KTO, mas os assinantes que são o coração do Bola Presa.
Boa, vocês mantêm o Bola Presa existindo, vocês permitem que a gente se dedique à NBA. E é graças a essa dedicação que a gente tem à NBA que a gente agora está comentando os jogos no League Pass às terças-feiras. Então na próxima terça-feira também tem jogo, não se esqueçam.
11 horas da noite, Clippers de novo, Los Angeles Clippers e Utah Jazz.
Então vai ser mais uma transição. Eu espero que dessa vez com menos...
Falhas técnicas?
Falhas técnicas. Nossa, a internet não contribuiu com a gente essa semana. Então teve uns momentos aí que a gente ficou mudo para quem assistiu. Mas espero que os momentos em que a gente estava falando tenham sido divertidos. Sempre é um período de testes ainda, então qualquer feedback mande para a gente. Se você queria que a transmissão fosse mais assim, mais assado... Só fala que a gente vai aprendendo enquanto a gente faz. Foi assim com o podcast, vai ser assim com as transmissões.
Isso. Então, coloca lá no calendário. Terça-feira a gente tem um encontro lá no League Pass. E se você quiser assistir a caráter, a nossa partida comentada, é só comprar um dos produtos Bola Presa, nossa parceria com a Caphead. Também tem um link aí na descrição do podcast ou do vídeo.
O jogo não é do Bucks, mas você pode comprar sua camiseta terça-feira em Milwaukee. Vamos fazer uma versão nova, terça-feira, no League Pass.
Verdade.
Com o Bola Presa. E tá rolando o censo, né? Clica aí, na descrição também tem o link do censo da Caphead pra vocês falarem aí qual é o seu perfil, que tipo de coisa vocês querem comprar na lojinha, pra gente poder oferecer o que vocês mais gostam.
Lembrando que se você responde o censo da Caphead, ganha 5% de desconto instantâneo em qualquer produto da loja inteira deles.
Vamos falar de basquete?
Bora!
Começando com o torneio Colher de Chá, Danilo, como você bem explicou, sétimo e oitavo colocados se enfrentam e quem ganha tá... Quando acabar a temporada, claro. Quem ganha está em sétimo, beleza, pega o segundo colocado, bora pros playoffs. O perdedor desse duelo entre sétimo e oitavo enfrenta, pela última vaga, o vencedor do duelo entre nono e décimo. E aí esse jogo define a última vaga dos playoffs, esse é o torneio Colher de Chá.
Então isso quer dizer que o sétimo e oitavo colocados... Para eles não participarem dos playoffs, eles têm que perder dois jogos eliminatórios.
Isso.
Um depois do outro.
E quem tá em nono e décimo tem que ganhar dois jogos seguidos. É sempre jogo único, é sempre o mando de quadra de quem teve a melhor campanha na temporada regular. Como a gente já discutiu isso outras vezes, tem um quezinho de injustiça. Porque o cara acabou em sétimo, jogou uma temporada de 82 jogos para isso. 82.
Que são muitos jogos, muito mais do que seria... De bom senso.
E ele pode acabar eliminado por isso, porque teve dois jogos ruins, porque, sei lá, um jogador torceu o pé nessa semana e não pôde jogar essas partidas mais importantes. Porém, a NBA criou essa possibilidade de injustiça para dar um tempero na temporada, e acho que é isso que a gente tá vendo. É mais um ano que tá provando que esse último mês de temporada regular, que costumava ser bem arrastado, fica mais divertido.
Quando esse torneio Colher de Chá foi colocado em ação pela primeira vez, a gente estava na bolha. A gente estava naquela temporada encurtada pela pandemia. E aí fazia um pouco mais de sentido você dar uma chance pro décimo e nono colocados, porque a temporada encurtada talvez não deixasse que alguns times que acabassem bem a temporada conseguissem as vitórias necessárias para se classificar para os playoffs. Então você tenta dar um pouquinho mais de justiça, dando uma chance para os times que esquentaram tarde conquistarem essa vaga aí num jogo eliminatório.
As piores situações que a gente lembra são de times que começam a temporada, às vezes, com um jogador machucado.
Uhum.
Tipo, o cara se machucou no período de treinos, ou no off-season, ou pela seleção, sei lá. E aí ele perde o primeiro mês da temporada, e o time já despenca na tabela por causa disso, é um cara importante. Aí você pensa, putz, meio que acabou a temporada. Tipo, a gente tem que começar de dezembro até abril, a gente tem que ter uma campanha digna de top 3 da conferência pra conseguir chegar em oitavo. Então você meio que tirava uns times da briga muito cedo.
E com temporada encurtada, esses times não têm mesmo qualquer possibilidade de se recuperar e até acaba punindo de maneira desproposital o time que não tinha como saber que a temporada ia ser encurtada. Ele não tinha como saber que ele não podia começar mal. E às vezes você faz um planejamento de longa duração, do tipo, não, tá tudo bem esse jogador fazer uma cirurgia, porque depois a gente recupera. E aí não deu tempo. Mas a verdade é que a NBA já estava interessada num torneio nesse formato para salvar 19º colocados muito antes da pandemia, muito antes da necessidade aí da bolha.
A bolha meio que... acelerou o processo.
Isso tornou mais palatável para o público geral, fez com que as pessoas que tinham alguma ressalva dentro da NBA ficassem mais maleáveis. Colocamos em prática isso, a NBA conseguiu colocar o torneio colher de chá e foi um sucesso de audiência, todo mundo assistiu, foram partidas interessantes.
Não, foi legal porque o jogo Blazers e Grizzlies que a gente teve na bolha pela oitava vaga do Oeste, na primeira versão foi só pela oitava, né? Uhum. Foi muito bom o jogo, a briga durante a bolha para chegar no colher de chá foi muito legal. Foi o que deu esperança pro Phoenix Suns. Se não fosse o colher de chá, o Suns não ia nem participar da bolha. E aí participou porque tinha uma mínima chance matemática, tão mínima que eles ganharam todos os jogos e não conseguiram ficar nem em nono.
Eles precisavam de uma combinação de resultados que não veio.
Mas deu esse gás, deu essa esperança. A gente chegou e falou, será que vai dar pro Suns? Foi tudo tão interessante e o jogo propriamente dito foi tão legal que isso foi expandido na temporada seguinte. Ano passado foram legais os jogos também, especialmente na Conferência Oeste. O Lakers e o Warriors foi divertido com aquela bola de três do LeBron no final. E depois o Grizzlies eliminando o Warriors também num jogo bem apertado. Foi uma partida marcante.
E era tudo que a NBA precisava para poder consolidar o formato.
LeBron então, versus Curry,
exato.
Valendo uma vaga nos playoffs.
Foram partidas memoráveis, foram partidas que tiveram muita comoção na internet, tiveram audiências elevadas, e com isso, na temporada seguinte, mesmo não estando encurtada, já foi possível colocar o play-in em vigor de novo. Então a gente já não está mais falando em justiça. A gente está simplesmente falando de um formato que agradou.
É.
Um formato que teve apoio dos espectadores.
O assunto que eu acho que vale a pena discutir e que voltou um pouco à tona na questão de ser justo ou injusto foi se deveria ter um limite. Porque hoje, na Conferência Oeste, o sétimo colocado é o Minnesota Timberwolves, com 42 vitórias, 32 derrotas. Outro dia era o Nuggets, porque tá grudado, tá com 43 vitórias, 30 derrotas, estão bem próximos um do outro. Mas hoje é o Wolves, com 42 vitórias. O Pelicans, que é o décimo colocado, tem 30.
São 12 vitórias a menos.
12. E sabe quem tá em terceiro? O Warriors? Tá em 48. Então o Wolves
tá muito mais próximo da terceira colocação do que tá da décima.
É. Aliás, tá mais perto da segunda, porque o Grizzlies tá com 50 vitórias. Então são 8 vitórias de diferença entre o Wolves e Grizzlies. É mais do que essas 12 pro Pelicans.
E mesmo assim, se o Wolves tiver dois jogos ruins eliminatórios, não vai pros playoffs. E o Pelicans vai.
É, tipo, se eles têm um jogo ruim contra o Clippers acerta todas as bolas de três, Luke Kennard fica louco, eles perdem esse duelo sétimo ou oitavo, eles pegam o Pelicans num jogo único.
Uhum.
Tipo, tem aquele argumento, tipo, se você não ganha em casa de um time que ganhou 12 jogos a menos, azar o seu.
Uhum.
Mas é meio que... Eu ouvi alguns argumentos e eu acho que faz sentido que se um time tiver, sei lá, mais de 6 jogos de diferença pro nono colocado, ele não precisa jogar.
Mas a dificuldade...
Foi o que aconteceu na bolha, aliás. Né?
Foi, mas a dificuldade disso é que a gente tá criando critérios completamente subjetivos de quanto é a distância aceitável entre equipes para que uma possa substituir a outra nos playoffs. Por que 6? Por que não 10? Por que não 4?
7 é cabalístico.
É muito complicado. Então, para a NBA não criar polêmica com por que escolher um número específico, porque parece que está favorecendo ou atrapalhando alguma equipe em particular, é melhor que seja simplesmente, você está em décimo, você pode tirar o sétimo. É. Faz parte. Mas a gente entende que, por um lado, isso diminui o impacto das vitórias que o Wolves conseguiu na temporada. Por outro, mantém o Pelicans vivo. E talvez isso seja mais importante do que a nossa preocupação com o Wolves.
Por exemplo, será que o Pelicans teria feito a troca pelo CJ McCollum se não existisse o colher de chá?
Uhum.
Porque eles estavam bem distantes da oitava posição e eles podiam ter só falado, essa temporada já foi. Talvez a gente possa fazer a troca pelo McCollum se a gente ainda se interessar, dependendo sei lá o quê, dependendo da evolução da lesão do Zion, no off-season. A gente espera, quando acabar a temporada a gente faz alguma coisa. Não precisa ter, eu acho que o David Griffin, que é o manager do Pelicans, teria pressa de qualquer jeito, porque ele pode ser demitido. Mas aí
é outra questão.
É outra questão. Mas você deu um incentivo para um time jogar para valer por mais tempo, porque você tinha essa questão do colher de chá, que ó, a gente tem uma chance. O Lakers está caindo pelas tabelas. O Clippers também. O Clippers está cheio de lesão, está no pior momento deles na temporada, é esse segundo do Clippers. Então o Pelicans pode olhar e falar, ó,
quer saber?
Por que não, sabe?
Por que não?
Uma chance a gente tem.
Pois é. E ao mesmo tempo, o Wolves não tá fora. Não tá simplesmente parado, sem ter qualquer motivo pra jogar, só amaldiçoando a vida porque eles podem ser eliminados pelo Pelicans. Eles estão muito próximos do Nuggets, que tá em sexto colocado. O Wolves pode escapar dessa possibilidade de ter que jogar o colher de chá se conseguir ultrapassar alguém. Então, eles estão jogando um torneio paralelo. Eles estão jogando aí um torneio importante nessas últimas semanas pra escapar da possibilidade de enfrentar o Pelicans enquanto o Pelicans luta pela chance de enfrentar alguém.
E eu acho que no Oeste dessa temporada em especial, claro que isso vai mudar de ano para ano, mas nessa temporada em especial é uma coisa ainda mais... É, um conflito ainda mais divertido. Porque imagino que alguns times internamente possam olhar o segundo colocado, que é o Grizzlies, e o terceiro, que é o Warriors, e tem grandes chances de acabar assim. O Grizzlies já passou, o Warriors está com dificuldade de embalar vitórias sem o Steph Curry, é capaz do Curry voltar só em cima da hora para os playoffs. Os times podem olhar para isso e falar, eu prefiro o Grizzlies. É um time tão jovem, tão inexperiente. Eu não quero chegar nos playoffs só a primeira rodada. Quem que você vai enfrentar? Curry, Klay Thompson, Draymond Green.
Parece ruim mesmo, eu não gostaria de ouvir isso.
É, então, não sei se todos os times pensam assim. Claro que a versão oficial é sempre, a gente enfrenta qualquer um. Se você quer ser campeão, você não pode escolher adversário. Os dois times eram duro.
É claro, tem todo um discurso correto.
O importante são os três pontos.
Mas na prática, às vezes você quer escolher quem você acha que tem mais chances de vencer.
Não seria a primeira vez. O Clippers, temporada passada, entregou os últimos jogos para escolher adversário na primeira rodada. Uhum. E na segunda, eles queriam fugir até da chave do Lakers. Tipo,
compreensível.
Não,
né?
Seria inédito. Só que nessa temporada, se você quiser fugir do Warriors e pegar o Grizzlies,
você então, imediatamente cai na colher de chá.
Você foge da sexta posição para acabar em sétimo, você assume esse risco. Você tem que jogar mais pelo menos um jogo, talvez dois. E tem essa, né? Você joga o jogo da sétima posição. Se você perde, você tem que ganhar o outro para acabar em oitavo e pegar o Phoenix Suns.
Você tá duplamente punido.
Então tem essa questão. Tipo, você quer tanto pegar o Grizzlies a ponto de se arriscar nesse nível?
Acho que... É complicado. Então, por isso que eu acho que...
Acho que vai todo mundo jogar pra ganhar.
Embora exista uma questão de justiça que fica verdadeiramente comprometida nesse formato, a gente ganha muitas coisas em vários lugares diferentes da tabela. O Pelicans fica vivo, o Wolves tem motivo pra continuar jogando. Você não pode mais escolher com tanta clareza ou com tanta segurança os adversários que você quer na pós-temporada. E, pra ser bem sincero, eu tô zero preocupado com a ideia de justiça na NBA... Porque ela não é justa, ela não tem esse modelo da justiça desde o princípio.
Não é pontos corridos.
Então, além de não ser pontos corridos, os times já não se enfrentam o mesmo número de vezes. A gente sabe que os times do Oeste enfrentam muito mais equipes da mesma conferência do que as equipes do Leste.
Você enfrenta mais vezes times da sua própria divisão.
E você enfrenta mais vezes times da sua própria divisão, mas não é o mesmo número de vezes toda a temporada. É. Porque você precisa fazer uma mudança aí de temporada para temporada.
Não, para quem não sabe, cada conferência tem três divisões. Você enfrenta os times da sua própria divisão sempre quatro vezes. E os das outras divisões, mas dentro da sua conferência, você enfrenta três ou quatro vezes.
Isso.
E aí pode variar de temporada para temporada.
E às vezes você enfrenta mais vezes um time que é mais fraco e você sai beneficiado por isso. Às vezes é o contrário. Então é um modelo, a NBA, que é pensado para que ele seja possível. É para que ele seja executável. Leva em consideração mais a geografia dos Estados Unidos do que qualquer ideia de justiça.
E aí a justiça eu acho que vem de certa forma, claro, que e é esporte também, não é a Suprema Corte.
Exato, claro. Mas... Embora a Suprema Corte tenha muito de esporte.
É,
tem jogo. Tem uniforme, tem torcida.
É verdade.
Não é? Tem...
Você pode ir lá assistir.
É, tem plateia, tem uma
tem
série.
Tem transmissão pela TV.
Uma série de regras pré-determinadas e acordadas por todas as partes.
Tem o rito, né? De como você vai fazer cada coisa.
De como começa, né? Tem um apito inicial, que é uma marteladinha.
Bom, de qualquer forma. De qualquer forma, alguma ideia de justiça vem nos playoffs da NBA em uma série de sete jogos. Tipo, não tem um golpe de sorte, não tem não sei o que. Você tem que ganhar quatro vezes em sete tentativas de uma equipe.
Que é outro número completamente aleatório, arbitrário, que a gente consolidou como um bom jeito de ver quem é de fato a melhor equipe.
Aliás, alguém já fez um estudo sobre isso e eu esqueci os números exatos. Mas dizendo que se fosse melhor de cinco, os resultados seriam bem parecidos.
Ah, não faria tanta diferença?
Não faria tanta diferença. Geralmente, quem ganha, quem tá vencendo a série quando acaba o quinto jogo é o time que vence a série no fim das contas.
É, já houve momentos em que as primeiras rodadas eram com 5 jogos e não com 7.
É.
Mas também é outra dessas coisas que, quando você cria muita exceção, quando você cria coisas muito subjetivas, acaba atrapalhando, é melhor que seja padronizado.
Mas tipo, é exagerado, porque tipo, ó, não, foi uma melhor de 7, o melhor time ganhou.
É.
E mesmo assim tem polêmica. Não, mas esse cara aqui, mas essa lesão,
imagina
esse
jogo que a arbitragem errou.
Se fosse jogo único. Então acho que a NBA compensa assim, tipo, pra ser campeão sem ganhar 4 séries melhor de 7, aí você é um baita time mesmo.
É claro que a NBA também tem preocupações com justiça na distribuição de renda, no draft, no fato de que os piores times são recompensados e podem se reconstruir. A NBA dá outros jeitos de ser viável do ponto de vista da justiça para todos. Mas não tem muita preocupação em que todos os times se enfrentem o mesmo número de vezes e nem que o Pelicans possa ir para os playoffs e vencer essas partidas. É. A ideia é que o campeonato seja plausível, que ele seja possível de acontecer e que ele seja um bom entretenimento.
É divertido. Olha só, acho que todo jogo, né? Você que é mais estudioso de jogos do que eu. É, acho que todo jogo, seja de videogame, de tabuleiro, um esporte, fica fazendo esse, balanceando isso, né? Tipo, tem que ser justo pro cara simplesmente não virar as costas e ir embora.
Mas tem que ser divertido em alguma
medida. Mas tem que ser divertido, então você tem que estar se preocupando com, as pessoas têm que continuar querendo jogar, ou no caso de um esporte como a NBA, assistir.
Uhum.
Então tem a preocupação com o público.
É que o que é
o jogo
é
de tabuleiro não tem, né?
Exato. Mas é que o que é divertido é um conceito muito difícil. Algumas pessoas vão achar uma coisa mais divertida do que outra.
E que muda de tempo para tempo.
Exato, é um conceito histórico. Então, tem coisas que a gente acha que são divertidas e de repente param de ser.
É, talvez daqui 10 anos o pessoal olha o colher de chá e fala, não, gente, não dá mais.
Não é divertido o bastante.
Em 2020 era divertido, porque vocês estavam sofrendo muito naquela época.
Exato.
Né? E talvez o cérebro de vocês estava derretendo.
Talvez daqui a uns anos a gente ache mais divertido que seja mais justo. Talvez a justiça cause mais diversão. Então a gente entende que isso é um momento histórico. Nesse momento, parece fazer todo sentido pra NBA. Não tem qualquer conversa na NBA sobre voltar atrás no colher de chá. Acho que ele é um sucesso.
Mas tem uma coisa no colher de chá que vale também a pena falar. É que você dá tanta chance pra tanto time. São 15 em cada conferência. 10 vão disputar alguma coisa.
Uhum.
Então,
tá nos times que não disputam nada, é mais difícil do que tá.
É mais difícil. 2 em cada 3 times vão pelo menos pro play-in. Então se você é um time que tá aí, tipo Sacramento Kings, mais de 15 anos sem conseguir...
Parabéns, é um feito, é uma proeza. Tá de parabéns o Kings.
Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma briga. O Pelicans tá em 10º, tô falando do Oeste. Depois a gente muda um pouco pro Leste. O Pelicans tá em 10º com 30 vitórias, 42 derrotas. O Lakers tá colado, assim, um pouquinho na frente com 31 vitórias e 42 derrotas. Então, um jogo a mais, uma vitória a mais. E o Spurs vem logo abaixo com 29 vitórias, 44 derrotas. Então, também tem jogos a mais. Mas dá pra alcançar nessas 10 poucas partidas que faltam. O Blazers vem um pouquinho abaixo com 27 vitórias. Em teoria, dá pro Blazers.
Uhum.
Mas a gente chegou tão abaixo na tabela que o Blazers não quer.
Porque ele tá o quê? Em 12º agora?
12º.
Ele tá tão embaixo, que já não compensa mais estar sonhando com o colher de chá, né?
Não, eles estão inventando lesão. Tipo, sem querer fazer acusações sérias. Mas, não, de repente, o Nurkic surgiu com... Ah, não, o pé, sei lá o quê, lesão daquilo. Tava na melhor fase dele na temporada.
É, eu queria dizer que o departamento jurídico do Bola Presa nos orientou a dizer que o Blazers fica encontrando lesões. Encontrando lesões, não inventando lesões. Não.
Retiro o que eu disse. Admiro muito a cidade de Portland.
O que a gente pode dizer é que o Blazers procura muito e quem procura muito acha.
Então, mas assim, o Blazers trocou os principais jogadores, tá poupando os caras que sobraram, tá achando lesões aí que talvez em outras situações os caras continuassem jogando. O Blazers não quer se classificar. Então, o colher de chá dá tanta chance que chega no ponto de que o time poderia, eles estão na briga, mas não quer.
Eles estão embaixo demais.
Você chega tão perto do tanking, dos times estão perdendo de propósito, que você cria essa disputa.
E o engraçado é que eu acho que o Kings, que tá abaixo do Blazers, gostaria de ir pro colher de chá.
É,
eles estão tentando. Não é fofo? Eles continuam sonhando.
É aquele fofo bem triste.
É. Como é todo fofo, no fundo.
Bem triste, tipo, nossa.
Todo fofo carrega aí
bonito um, esforço,
uma carga de tristeza.
Você não devia estar passando por isso. E o Sabonis machucou agora, né?
Então... Não, desastre, desastre. Não vai acontecer. Mas tirando o Blazers que não quer e o Kings que não consegue, Spurs, Pelicans, Lakers, todos eles têm muitas chances.
É, uma boa briga. O Clippers tá em oitavo. Tá bem isolado o Clippers, né? Porque o Wolves tá com 42 vitórias. Aí o Clippers vem em oitavo com 36. Já são 5 a mais que o Lakers, que vem em nono. Então é bem pouco provável que alcance o Wolves. Diria impossível, dado como os times estão jogando.
Claro.
E bem provável que o Lakers alcance. O Lakers tá numa fase... numericamente, acho que nem tanto, mas de desempenho melhor que a do Clippers, não o bastante para ganhar 5 jogos seguidos, enquanto o Clippers perde 5 jogos seguidos. Acho aí seria um otimismo que nem o torcedor do Lakers, mais empolgado com o possível retorno do Anthony Davis nas próximas semanas, pode acreditar.
Sobrou um torcedor do Lakers empolgado? Sobrou algum otimista na gloriosa Los Angeles?
Ah, sempre tem o torcedor empolgado, né?
A instituição do basquete, torcedor empolgado.
O cara que vê um jogo bom e fala, é isso, encontramos, a gente encontrou a solução. E aí no jogo seguinte você vê que tipo não é tão sustentável assim.
É, a solução nem sempre funciona todas as vezes.
Não é porque o Westbrook e o Wayne Gabriel e o DJ Augustin todos jogaram bem ao mesmo tempo contra o Raptors, que eles vão jogar bem no outro jogo e no outro jogo, em todas as partidas.
Mas... ainda falando um pouco sobre o Lakers, não parece ser pra isso que a NBA inventou a colher de chá? Não é pra impedir que um time grande como o Lakers, que acaba tropeçando em algum momento da temporada, especialmente por conta de lesões, acabe ficando fora automaticamente? Você, no mínimo, ganha um jogo importante mata-mata com o Lakers em rede nacional de televisão.
É, eu acho que o argumento seria, se não existisse, e o pessoal estivesse argumentando pra convencer a ter, quem você quer assistir nos playoffs? Uma série Clippers e Suns, com o Clippers sem Kawhi Leonard, sem Paul George provavelmente, sem Norman Powell, que estava derretendo na tabela no fim da temporada, mas acabou chegando por causa dos bons momentos de meses atrás, ou um Lakers que o Anthony Davis acabou de voltar. E que tem alguma chance de, vai, sei lá, que tira um coelho da cartola e faz o Suns suar. Nem que ganhar já seria...
absurdo, mas é, você não quer ver...
sonhar demais.
Possíveis 50 pontos do LeBron num jogo de pós-temporada.
É, dá pra imaginar um cenário que o LeBron joga, carrega o time nas costas uma vez, o Lakers ganha um jogo apertado na outra, e é jogo 5, série empatada 2-2. Você pelo menos tem um entretenimento com as grandes estrelas jogando, e não o Clippers coitado com o Kawhi Leonard de casaco no canto, esperando a temporada que vem.
É que é muito cruel, numa temporada tão longa quanto a da NBA de 82 jogos, você beneficiar o time que tá acabando melhor a temporada. Mas é justamente o que a gente precisa pros playoffs, que sejam os melhores times daquele momento.
Esporte é momento.
O futebol é momento.
O problema não é o acordo.
Tênis
de
é momento.
É tudo momento.
Beisebol.
Né? O beisebol não, porque o beisebol é muito longo.
Mas é... não é um problema do colher de chá favorecer o time que tá no melhor momento. É um demérito da NBA que tem uma temporada longa demais. E aí você acaba tendo times como o Clippers que em algum momento brilharam e agora estão definhando.
O beisebol tem 162 jogos na temporada regular. E aí tem os times que classificam pro wild card, que é um jogo único.
É, sério. Se...
mas pelo menos o beisebol elimina quase todo mundo na temporada regular.
Ah, são poucos os times
que... playoffs, né? Os times que ganham cada divisão, aí quem fica lá, sabe, segundo, terceiro, vai pra esse wild card. Mas é muito time eliminado. Na NBA, mais classifica do que não classifica.
É, isso é verdade.
Então, forte abraço ao beisebol. Mas, Deus me livre, 160 jogos numa temporada. Vocês estão tudo louco.
Aqui no Ao Vivo lembraram que o xadrez também é momento.
O xadrez é momento, xadrez é momento. Comigo é, pelo menos.
Você tem momentos bons, momentos ruins?
Eu não sei como é a sua sequência quando você vai ver os seus últimos jogos lá no aplicativo, mas o meu é sempre vitória, 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 derrota, 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 derrota. Nunca é.
Ah, eu sou bem estável.
É, aí. Nossa, eu não.
Eu sou ruim de um jeito estável.
Eu perco e falo, não, eu sou só burro. Aí eu sou um imbecil.
Aí de repente você é um gênio.
E aí quando eu ganho, não, agora eu saquei, finalmente eu saquei. Agora eu sei o que fazer. E aí eu ganho 2, 3, 4, 5 jogos, aí outro eu perco porque, sei lá, eu pendurei a dama. Aí eu falo, não devia jogar nunca mais.
É, se você pendura a dama, você não merece ir pros playoffs.
Exatamente.
É essa lição que o colher de chá deixa pra
gente. E aí eu fico me punindo, eu jogo mais. Aí eu tô com sono e cansado, mas não vou jogar. E aí eu... Jogar xadrez sem pensar é realmente grande ideia.
Cansado, exausto, querendo dormir.
É, aí eu perco mais três. Pra mim, xadrez é o momento. Não sei pra vocês. Bom, vamos pro próximo assunto? Não, vamos falar do Leste, né? Tem o Leste ainda. Só pra... É muito engraçado.
Publique-se que o Denis nem queria falar do Leste.
É que sabe o que tem no Leste?
Diga.
O Hawks em décimo. Que vergonha, né, Hawks? Dicas de passagem.
É, acho que é a grande frustração em termos de vitórias na temporada.
E em décimo com 36 vitórias. E o Knicks em décimo primeiro com 31. O confronto direto deles, que o Trae Young ganhou com 45 pontos, meio que sacramentou qualquer... pequena esperança que o Knicks tinha, então a gente já tem os 10 times do Leste.
Uhum.
Então, essa parte, o colher de chá estragou.
É, não, a gente não vai ter times lutando até o último minuto porque tem alguma chance de ir pra pós-temporada.
É, porque o Pelicans e o Lakers têm risco de nem ir pro colher de chá. No Leste, a gente poderia, pelas regras antigas, tá tendo uma briga feroz pela oitava posição. Porque tem o Hawks com 36 vitórias, o Hornets em nono com 37, uma a mais, e o Brooklyn Nets em oitavo com uma a mais, 38. E aí o Raptors em sétimo com 40. Seriam 10 jogos finais?
Emboladíssimos.
Valendo classificação ou rua.
E tem isso que é engraçado. No fundo, é claro que ainda vale, né? Você quer se classificar...
Você quer jogar esse jogo eliminatório em casa.
Você quer estar o mais alto possível, óbvio. Mas nenhum desses times está realmente com medo... de ser eliminado assim que a temporada regular terminar.
É.
Todos eles vão ter, no mínimo, a chance do colher de chá. Acabou, ao invés de colocando um foguinho na bunda deles, acabou deixando tudo um pouco mais tranquilo.
Exato. Então foi o Leste é um exemplo de que...
Nem sempre funciona.
Ainda é legal, mas não funciona sempre do mesmo jeito. É uma coisa que a gente vai ter que se acostumar.
Exato.
Cada temporada vai ter um efeito. Tipo, eu imagino o Hawks levando a sério esse fim de temporada, porque eles precisam melhorar. Porque
óbvio,
eles querem voltar a brilhar, que nem na temporada passada. Porque eles não querem jogar o jogo do colher de chá contra o Hornets em Charlotte. Eles preferem jogar em Atlanta. Então é uma disputa. Mas não é vida ou morte.
Não, de jeito nenhum.
Nas regras antigas seria. Nas regras antigas o Hornets estaria desesperado porque o Nets esquentou na hora certa. A notícia do Kyrie Irving seria um alívio. Porque o Nets tá... nas cordas, e aí, tipo, nos últimos 10 jogos eles vão ter o Kyrie Irving de volta, ainda bem, porque a gente, se perder 2 jogos, não depende mais da gente mesmo. E meio que o colher de chá falou, não.
Tá todo mundo aí na briga, fiquem tranquilos.
Pode cair pra décimo, que ó, vai lá, quem quer jogar um jogo? Será que o Durant se importa de jogar o colher de chá em Charlotte?
Dane-se. É, não faz muita diferença. Mas é claro que pra times que estão, de fato, sonhando com o título, jogar um jogo a mais que seja... cansa os seus atletas, você já larga em desvantagem.
E é um risco, é sempre um risco. Jogo único é sempre risco.
É risco de lesão, é risco de aberração. Perder, de aberração estatística, bolas de 3 pontos voando. É sempre uma questão. Mas é que é engraçado, em geral a gente não vai ter times disputando o título que estejam nessas circunstâncias. No Leste nós temos. No Leste o Nets tá aí nessa bagunça e se fosse campeão da NBA ninguém ia achar bizarro.
Ia achar uma história bizarra, a trajetória da temporada. Exato. Mas esse time com esses jogadores não seria tão surpresa assim.
Mas com isso em mente, faz todo sentido do mundo o Nets não querer jogar partidas a mais de colher de chá. Não querer enfrentar o Trae Young num jogo bizarro. É.
E a presença do Nets deixa engraçado isso, né? Porque em sétimo tá o Raptors com 40 vitórias. E logo acima em sexto o Cavs com 41. E logo acima o Bulls com 42 vitórias. Todos em algum risco. Acho que o Bulls vai ficar... apesar da fase estar ruim. Agora o DeRozan vai desfalcar pelo menos um jogo aí o time.
E o Lonzo Ball, que poderia voltar, parece que...
recuou, né?
É, não avançou, não evoluiu tão bem assim na lesão dele quanto se imaginava.
Então, mas de qualquer forma, não sei se o Bulls cai tanto a ponto de colher de chá, veremos. Mas a presença do Nets lá faz os times querendo fugir ainda mais. Imagina o Cavs. Passou a temporada inteira no top 4 da conferência. Aí de repente cai. E aí, de repente, você tá num jogo mata-mata contra o Nets. Pô, que prêmio, hein?
Parabéns.
E aí perde do Nets, aí tem que jogar um jogo único contra o Trae Young. Vai saber que o Trae Young apronta. Então, pelo menos, se lá embaixo não teve graça, essa briga do quinto ao oitavo, pelo menos, querendo fugir do colher de chá, vai ser bem divertida. Então, o colher de chá tira o colher de chá dá.
Isso. E acho que você matou a charada. Ele tira e dá de maneiras diferentes a cada temporada. Então não é uma das regras da NBA que tem sempre o mesmo efeito. O efeito vai depender de quais são os times envolvidos, qual é o momento, se a conferência está disputada ou não. Mas alguma coisa interessante o colher de chá sempre nos entrega.
É. E, bom, acho que espero que nessa discussão vocês tenham percebido também as brigas que estão em jogo. Então é Mavs, Nuggets e Wolves, os três tentando fugir da sétima posição. Lá embaixo, Lakers, Pelicans e Spurs vendo quem fica de fora. E no leste, Bulls, Cavs, Raptors vendo quem fica longe. O Nets vai tentar até ir para sexto, ainda dá tempo, se eles conseguirem uma boa combinação de resultados. E o Hornets e Hawks vê quem eles alcançam, ou pelo menos quem tem mando de quadra nesse duelo do play-in. Acho que são as grandes histórias que a gente tem para assistir nesses últimos 10, 11, 12 jogos que cada equipe tem no fim da temporada regular.
É bastante coisa e é mais do que a gente estava acostumado antes do colher de chá para ter aí como diversão durante as semanas finais.
Boa. Bom, vamos pro próximo, Danilo. A gente tem algumas meio que notícias para comentar, né? Não são assuntos tão profundos assim. A gente pode começar com o próprio Kyrie Irving, que a gente falou do Nets, que está oficialmente liberado a jogar os jogos em casa. É uma mudança aí de postura, de lei, né? Da cidade de Nova York. O prefeito Eric Adams finalmente liberou.
Exato. Já os índices eram muito bons em Nova York, eles estão lidando muito bem com a pandemia, os índices de vacinação são altos e aos poucos a cidade foi reduzindo as suas restrições e aí chegou naquele ridículo em que o Kyrie Irving poderia, não vacinado, sem máscara, estar na plateia do seu próprio
primeira
jogo,
fileira,
mas não no seu jogo por causa dessa tecnicalidade de que ele não poderia estar trabalhando não vacinado. E agora não faz mais sentido segurar essa restrição e o Kyrie vai voltar.
O curioso é que o esporte teve um lobby para o prefeito mudar de ideia, mas não foi o Kyrie Irving, foi o beisebol. Falando de novo de beisebol, cota beisebol. O beisebol tava em lockout, né? O beisebol tava na disputa trabalhista entre a liga e o sindicato dos jogadores para divisão de dinheiro, regras. Essas coisas que a gente já viveu na NBA aí 10 anos atrás. E finalmente eles chegaram num acordo e a temporada vai começar em daqui 2 semanas. Porém, pelo que tudo indica, no beisebol tem muito mais jogadores não vacinados do que na NBA. No Brooklyn Nets, por exemplo, era só o Kyrie Irving. No New York Knicks não era ninguém, tava todo mundo vacinado.
A NBA orgulhosamente disse que mais de 95% dos seus atletas vacinaram.
É tipo, o sindicato dos jogadores da NBA não topou a ideia de ser obrigatório. Mas, dadas as dificuldades que não se vacinar traria, a maioria se vacinou.
Isso, a esmagadora maioria.
Então, não foi um problema tão grande. Agora, seria um problema enorme para os dois times de Nova York, o Yankees e o Mets, de não dessa lei continuar em vigor. E tanto que foi um peso, que as notícias dizem que jogadores e membros dos times de Nova York têm um bom trânsito no mundo político da cidade, eles pressionaram. E o anúncio do prefeito foi no estádio do Mets.
Uau! Então a notícia foi para o beisebol, para os fãs de beisebol e para a indústria de beisebol.
E aí o Kyrie Irving tava lá no fundo, tipo, uhul, ganhei, consegui.
Ele conseguiu aí por efeito colateral
efeito
de outra
colateral,
coisa.
É. Então foi uma vitória do beisebol, assim, que o Kyrie Irving vai tirar proveito. E citamos as 2 semanas de começar a temporada da MLB, estamos a 3 de começar os playoffs. Então o timing pro Kyrie Irving foi no estouro, tá ótimo. E ele tá bem descansado.
É, aí fica aí essa importante lição, e tira as crianças da sala, que às vezes você faz tudo errado e dá certo no final.
É. O que não se sabe ainda hoje, o torneio do colher de chá seria contra o Toronto Raptors, em Toronto. O Kyrie Irving não poderia jogar no Canadá.
Isso, o Canadá ainda mantém a sua restrição.
Então tem esse porém, mas vai saber também nas próximas semanas o que acontece. E a regra de Nova York foi uma regra bem específica. Não foi para todos os trabalhadores de todas as áreas, foi para atletas e performers. Então, pessoas aí que se apresentam de alguma forma, fazem shows, músicos.
Então foi uma flexibilização da regra só para entretenimento.
Para algumas categorias e os atletas estão nelas. Acho que porque não sei se essa é a justificativa. Talvez seja só pressão política.
Pode ser.
Talvez seja só...
Tem sempre essa possibilidade, claro.
Mas porque tava liberado esses shows, esses jogos, como você falou, tava liberado para assistir. No meio da multidão, no meio de todo mundo aglomerado, sem máscara, podia. Você vai proibir o cara que tá lá fazendo a apresentação no palco, ou na quadra, ou no campo.
É uma incongruência difícil de sustentar.
Começa a ficar aquela coisa difícil de sustentar a retórica quando chega o questionamento. Aí o Kyrie Irving acabou ganhando esse prêmio. Mas... fez-se a campanha, a NBA fez o que conseguiu. Eu não condenaria a NBA nessa, porque eles tentaram pressionar, eles transformaram em uma chatice enorme a vida de quem não se vacinou. Mas não dá pra ficar assim até o fim dos tempos,
não, claro.
E convencer 100% das pessoas do mundo a se vacinar.
O Kyrie Irving pode achar que isso foi uma vitória pra ele, mas... Foi uma vitória agora, nesse momento que a pandemia já está em outro ponto, em que a cidade passa por uma fase melhor, no momento em que era perigoso, ele não pôde jogar e ele causou uma série de constrangimentos, no mínimo, para o seu time.
Pode ter custado o Harden.
Pode ter custado o Harden.
Dizem que foi uma parte enorme do que encheu o saco do Harden, foi o Kyrie Irving não estar lá disponível, ele carregando o time nas costas. Com o Durant machucado e o Irving, não quero vacinar, não vou. E só um dia, quando sair o livro, a gente vai descobrir exatamente o que passou na cabeça do Harden. Mas as notícias é de que isso pesou. Essa vitória o Kyrie Irving não teve.
E claro que também prejudicou o lugar em que o Nets se encontra na tabela. Talvez eles estivessem aí com muito mais tranquilidade no topo do leste e fossem ter uma passagem mais fácil pelos playoffs.
Mas ele tá jogando muito bem. Muito bem.
E o Nets vai receber essa ajuda aí de braços abertíssimos.
Nossa, ele tá jogando um absurdo de bem. E vocês conhecem o Kyrie Irving. Quando ele tá inspirado, é
imparável.
É muito difícil marcar. Um dos caras mais indefensáveis da NBA. Ele arremessa na cara de quem ele bem entender, a hora que ele quiser. E se ele tá quente, ele tá quente. Abraços. Então pode fazer muita diferença nos playoffs.
Sem dúvida.
Outro tema que a gente tem. A treta que saiu ontem, o Warriors foi enfrentar o Miami Heat em Miami. No dia anterior, o Warriors conseguiu perder do Orlando Magic. A gente pode falar, mas tava sem o Steph Curry. Se sem o Steph Curry você não consegue ganhar do Orlando Magic, tava todo mundo, Draymond Green tava lá, o Klay Thompson tava lá, o Andrew Wiggins tava lá. Você não ganha do Magic.
É muito constrangedor, né?
E aí chegou pro outro dia. Contra o Miami Heat, líder de conferência, o Steve Kerr poupou o Klay Thompson e o Draymond Green. E o Steph Curry continua fora. Aí eles ganharam. E o jogo foi empatado pro intervalo, 50-50. E aí o começo do terceiro período, o Warriors fez 19-0. Então o jogo que começou o segundo tempo empatado, na metade do terceiro período tava
tinha acabado,
com 19 pontos de vantagem pro Warriors, sem que o Heat tivesse marcado um ponto. O Heat chegou, voltou pro jogo, diminuiu para 7 a diferença. E aí o Warriors cortou, abriu de novo e acabou vencendo. E no meio dessa sequência de 19 pontos, num pedido de tempo, teve uma briga do Jimmy Butler contra o técnico Eric Spoelstra. A câmera pegou, né? O Spoelstra falando, você quer o quê? Você quer que eu brigue com você? E aí os dois levantaram, e aí o Donis Haslem tomou as dores do Spoelstra, começou a peitar o Jimmy Butler, afastaram todo mundo, o Spoelstra atacou uma prancheta no chão. Cenas quase lamentáveis.
A cena do Spoelstra jogando a prancheta no chão foi inacreditável. Não que ele talvez não tivesse os motivos, mas foi uma coisa muito plástica, uma coisa que deixou muito evidente o nível de descontrole da briga e que técnicos em geral não fazem porque eles têm que manter a cabeça fria nessas horas, né?
Foi bem feio, não resolveu nada, o time perdeu de qualquer forma e obviamente foi ter depois das entrevistas, o Spoelstra tentou disfarçar, ele falou... né? A gente tava discutindo onde a gente ia jantar depois do jogo.
acho que nem tentaram, né? Eles sabem que aquilo que foi visto é tão explícito, não tem muito como camuflar.
Depois do jogo, todo mundo deu as entrevistas tentando minimizar. Então o Spoelstra falou que não foi nada. O PJ Tucker falou, aconteceu alguma coisa? E não quis comentar.
O clássico... É o que acontece quando você tem um time competitivo.
Isso, foi o Kyle Lowry foi o que mais falou sobre isso. E ele falou que é o momento, é frustração. E que você pode usar esses momentos para... Eu vou ser explícito agora, Danilo. Eu gosto de ir por ser discreto, mas foi a palavra que o Kyle Lowry usou. Você pode usar momentos como esse para catapultar sua temporada.
É, o melhor jeito seria fazer curso na Alura.
Momento Alura. Quem usa a palavra catapultar?
A gente.
E o Kyle Lowry.
A gente usa porque se você faz curso na Alura, você catapulta a sua carreira. Cada curso que você faz na Alura é uma linha nova no seu currículo. E aí você pode usar as habilidades que você já tem em novas áreas com as habilidades que você acabou de adquirir nos cursos da Alura.
São mais de 1000. E se você aprender direitinho, se você fizer os cursos com atenção, aprender, colocar lá, você não vai ter que brigar com ninguém.
Ah, é verdade.
A não ser que você estude tanto na Alura, fique tão bom, que aí você vira o chefe.
Aí você pode brigar com quem você quiser.
Aí você taca a sua prancheta no chão.
Como assim você não sabe fazer isso?
Pá!
Você virou patrão.
O sonho do oprimido é ser opressor. O sonho de todo empregado é poder brigar com outro empregado.
Só faça questão de ter ao seu lado um outro funcionário como o Donis Haslem, que toma as suas dores.
Isso, tá lá do seu lado.
Se um funcionário se crescer pra cima de você, chega o Donis Haslem e fala, você não sabe nada, vai estudar na Alura igual... Igual meu patrãozinho aqui.
Então é isso. Vire patrão, faça cursos na Alura, cada curso novo, uma linha nova no seu currículo. E o céu é sempre o limite quando você pode ter cursos da Alura para catapultar sua carreira.
alura.com.br/promoção/bolapresa. Tem lá o descontinho bonitinho para você. Tem depoimentos de todo mundo que já fez curso, o que eles aprenderam, como mudou a vida deles. Seja o próximo. Manda seu depoimento pra gente também. E bora falar do Kyle Lowry. Momentos assim podem catapultar sua carreira e que pode ser frustrante, pode não sei o quê, mas você pode transformar sua temporada assim. É uma mensagem otimista que você fala em público, mas curiosíssimo para saber como foi a conversa depois no vestiário.
E agora é transformar a sua temporada, diz o time que está na primeira colocação da Conferência Leste.
É engraçado,
eles não deveriam querer transformar a temporada, eles deveriam querer manter a temporada.
Mas a fase não é melhor. O Heat perdeu 4 dos últimos 7 jogos. E os que eles ganharam? Contra o Pistons,
que
tem que ganhar se você é o líder da conferência.
É obrigação.
Do Thunder, tem que ganhar se você é o líder de conferência.
Não, tem que ganhar, ponto.
É.
Ponto.
E do Cavs. O Cavs é um adversário mais difícil, mas...
Mas também não tá em boa fase.
É. E aí eles perderam de times fortes. Perderam do Warriors, desfalcado, mas bom. Do Sixers... Do Sixers foi feio também, porque o Sixers também jogou sem Embiid e sem Harden.
É.
Do Suns, sem Chris Paul. E do Wolves. O Wolves tava numa sequência...
Esmagadora.
Alucinante. Eles perderam agora, mas... Então perderam de bons times. Mas não era a melhor fase desses bons times. Todos desfalcados. E agora que o Heat não tá mais desfalcado, eles estão perdendo?
É, mas...
Acho que alguma coisa pode não ser nada, mas é o primeiro momento de conflito interno que a gente vê no momento mais esquisito fora de quadra.
É, e perder para esses times extremamente desfalcados, quando você está em primeiro lugar na conferência, tem aquela carinha de que você está tirando o pé do acelerador. Né, de que você tá usando esses jogos para descansar, porque você acha que você tá muito acima deles, acaba sendo surpreendido e perde esses jogos. O que casa... com o que estão falando sobre a briga, de que o Haslem cobrou o Jimmy Butler por como ele estava se comportando no jogo com relação ao esforço. Que parecia que ele não estava se esforçando o suficiente nessa partida.
Nossa. Pro Jimmy Butler deve ser que ele pode receber, né?
E acho que imagino que por isso o Jimmy Butler ficou ofendidíssimo. A gente conhece o Jimmy Butler justamente por estar no lugar oposto. Por ser o jogador que cobra esforço demais dos seus companheiros de time e que fica desagradável por isso. A gente sabe como ele acabou saindo do Wolves quando passou por lá. É, ele cobrava demais outros atletas, ninguém conseguia mais aturar aquilo e eventualmente ele foi num treino e...
Tacou o terror,
jogou o treino como se fosse o jogo mais importante da vida dele, de maneira super física, agressiva, acabou com todo mundo, venceu o treino sozinho e nunca mais voltou. Então... certamente deve ofender ele receber a acusação de que não está se esforçando. Mas parece o caso se um time tão bom no topo da conferência perde para adversários desfalcados.
É, né? Alguém tem que... Bom, se eles acham que esforço cura tudo, eles devem achar que o esforço é a culpa quando eles perdem também. Né?
Exato.
Esse é o porém de você ser um time que montou sua cultura, já que é a palavra que eles gostam de usar.
Você tem que levar
todo em torno do esforço.
Você tem que levar o argumento até o final. Se você vence por esforço, você perde por falta de esforço, né?
Mas é... Não sei o que vai acontecer, talvez não dê nada, talvez seja um tema meio bobo. Mas é como acontece com o Jimmy Butler, né? Porque quando ele teve sucesso com o Heat, quando ele levou o Heat pra final da NBA lá na bolha, muita gente achou como... interpretou como uma boa conclusão de que quem tava errado, na verdade... eram os outros times.
Uhum. Então teve treta no Sixers, teve treta no Wolves. Ele saiu meio assim no Bulls, o Bulls não acreditou que poderia montar um time ao redor dele. Eles estavam errados. O Jimmy Butler é um cara exigente, mas se você põe a franquia certa ao redor, tudo dá certo.
É, a ideia era sempre que ele é um líder, ele é alguém que cobra, ele é alguém que aponta os dedos e faz com que todo mundo se esforce. Na cultura que leva isso em consideração, ele deveria brilhar.
É, mas ele sempre parece um cara muito difícil de lidar, tá sempre provocando. Sabe aquele amigo que às vezes você para e pensa, ele é meu amigo? Ele tá sempre provocando, sempre tentando, sabe, pegar a coisa que mais me irrita e dando aquela cutucada. Esse é o estilo Jimmy Butler de ser.
É.
Então, dá pra questionar isso. E aí, de repente, ele surge brigando no meio do jogo com o líder espiritual do time, que é o Udonis Haslem.
É, o Udonis Haslem, ele é o Miami Heat.
É.
É, lembrando que o Wade, LeBron e Bosch diminuíram seus próprios salários para poder manter o Udonis Haslem naquele elenco.
E tá lá desde 2002, 2003. É uma entidade do Heat. Ou como chamam no nosso grupo dos assinantes, é o terror do INSS, né? Porque ele tá...
Quando ele pegar esse fundo de garantia...
É, ele tá aí jogando há 20 anos, na mesma empresa.
É, esse não dá pra demitir, não.
Esse vai ser complicado.
Mas o que eu acho mais estranho é o Spoelstra ter reagido daquela maneira, porque...
O que ele disse, né?
Ou foi alguma coisa completamente desastrosa, ou não começou ontem. Ou já existia algum atrito e o Spoelstra deve ter reagido. Não é possível, você vai começar isso de novo. Não é que você vai fazer isso outra vez. Então, parece mais recorrência do que novidade. Né?
Então acho que se a gente não pode explorar muito esse tema, acho que a gente pode ligar o alerta. Líder da conferência, o time que brilhou nos desfalques, agora que não tem mais desfalque, tá com umas derrotas aí de coçar a cabeça e demonstraram alguma instabilidade dentro de quadra. Capaz eles responderem super bem, amanhã eles estão se abraçando e ganham um jogo importante contra um favorito ao título.
E a gente sempre sabe ganhar cura qualquer problema de vestiário.
É, o Jimmy Butler faz um triple-double e dá um toco no último segundo e tá tudo certo. Mas acendeu a luzinha. É. Acendeu uma luzinha pra gente observar. E o mais legal, né? Pra gente deixar mais em aberto essa temporada, especialmente no leste.
É, não tem absolutamente nenhum grande favorito no leste que vale a mão... Vale a pena botar a mão no fogo.
Não tem um time que entra nos playoffs sem ter um pezinho atrás com alguma coisa.
Exato.
Tem um cara no Twitter que é o Tom Ziller. Ele faz uma newsletter diária sobre a NBA. E ele fez um com o lado bom da temporada de todos os times. Ele diz até o Lakers. Ele pega todos os times e fala o que deu certo nessa temporada. Uma coisa boa que se descobriu. Uma troca legal que aconteceu. Sei lá. Um ponto positivo da temporada
alguma
dos 30
tem.
Times. Eu acho que no leste, pelo menos, dá pra fazer o contrário com todo mundo. Tipo, o Heat é muito bom, mas tem isso aqui. O Bucks tem isso aqui. O Sixer tem essas partidas que rolou isso. Todo mundo tem alguma coisa.
O Celtics começou muito mal. O Bulls tá terminando muito mal.
Eu acho que o Celtics deve estar muito otimista. Porque ninguém tá jogando como eles estão jogando.
Mas eles tiveram um péssimo começo.
É, mas basquete é momento.
Descobri que não é só basquete, mas, não, é?
Diz a lenda, também estatísticas, que não é bem assim. Times que acabam bem a temporada não necessariamente brilham nos playoffs.
É mesmo?
É uma lenda aí da NBA, mas muita gente já falou sobre isso, que eu, tipo, na verdade, não. Na verdade, geralmente os times têm desempenho nos playoffs de acordo com a campanha deles na temporada regular.
Uhum.
O que pesa a favor do Celtics é: eles estão com 46 vitórias, 28 derrotas. O Heat é o líder com 47 vitórias, 26 derrotas. Semana que vem é capaz do Celtics ser o líder da conferência.
É verdade, a diferença é muito pequena.
Tá, é que eles estão em quarto, porque Heat, Sixers, Bucks e Celtics estão praticamente empatados. Então o Celtics tem o bônus. O total da temporada vai ser bom e eles estão numa boa fase. E eles têm uma melhor defesa.
É muita coisa.
É. E começou Corinthians e Guarani. Acompanhe aqui pelo aplicativo do portal. Ai, meu Deus. Isso, vamos fazer umas apostinhas da Maldição Bola Presa KTO?
Bora. Conta aí pra gente que você andou saindo bem aí nas suas tentativas.
A gente ganhou... Primeiro que a gente ganhou semana passada na nossa aposta combinada basquete-futebol. Palmeiras ganhou. A ideia era maldição, não rolou. Palmeiras ganhou. E deu certo. No dia seguinte eu fiz outra aposta... E também ganhamos. E sabe o que elas tinham em comum?
Diga.
Elas eram uma dupla, não uma tripla.
Ah, talvez esse seja um truque?
Talvez a gente esteja só otimista demais.
Talvez um é pouco, dois é bom e três é demais?
É. Eu tô em choque aqui, Danilo, porque eu fui ver a notificação do Corinthians e vi que a Itália perdeu.
É, o pessoal aqui no ao vivo tava avisando a gente no YouTube.
A Itália perdeu da Macedônia e está fora da Copa do Mundo. Porque é colher de chá que eles estão jogando. É jogo único.
É mesmo?
Tá fora, tô em choque.
Já tinha acontecido, será?
Não, eles ficaram fora da última Copa já. Ah. O que é muito engraçado, eles ficaram fora da última Copa. Aí passou 2 anos, eles ganharam a Eurocopa. Título, levantou a taça, parabéns.
E aí não vai pra próxima Copa.
Não vai pra próxima Copa.
Pra gente ver como o futebol também é momento.
Futebol é momento. E falando em futebol, hoje mais cedo eu fiz aposta também. Botei lá no Twitter. Apostei no Chipre pra ganhar da Estônia. Só que lá na Estônia, arriscadíssimo, mas foi 0-0. Então perdi minha aposta porque eu fui muito otimista. Mas tem jogo de volta. No jogo de volta eu vou apostar no Chipre de novo, porque em casa, com a pressão, com a multidão do Chipre lá, a fazendo multidão. Barulho...
Todos os 12 moradores do Chipre vão estar lá, gritando juntos.
Com sinalizador e comendo tzatziki.
Isso, e gritando em uníssono, porque são 12, então é fácil.
É bom, primeiro eu quero apostar no Corinthians. Já que a gente apostou semana passada no Corinthians, para ganhar do Guarani. Primeira aposta, para começar.
Que bom.
Deu certo após o futebol semana passada?
É, mano. Segue.
E aí a gente tem que fazer uma aposta dupla, não tripla, Danilo, porque senão a gente perde.
Combinado.
Ah, então a gente tem que escolher um jogo que tem hoje. Tem Raptors e Cavs.
Legal.
Grizzlies e Pacers.
Boa.
Bucks e Wizards.
Uhum.
Pelicans e Bulls. E Nuggets e Suns no retorno do Chris Paul.
Legal.
É esse?
É esse. Uhum. É o jogo que todo mundo vai estar assistindo, claro.
É, sem dúvida. Ayton mais de 17 pontos contra o Jokic.
Só se o Chris Paul estiver dando muita assistência, a gente não sabe nem quantos minutos ele vai ter em quadra.
É. Tem Devin Booker mais de 26 pontos.
Só se o Chris Paul tiver pouquíssimos minutos em quadra.
Cousins mais de 8. Não é muito arriscado. Bonds Highland mais de 11. Não, o Suns não vai deixar. Ah, eu tô otimista na do Ayton. Mas o Ayton jogou bem a série contra o Nuggets temporada passada.
Isso é verdade.
Mas não sei se pra fazer 18 pontos.
É. Parece arriscado, mas olha, se o seu coração nos contou, deve ser verdade. Quando que seu coração errou?
Muitas vezes. Muitas vezes. Ao longo de 36 anos. Tem pra esse jogo tá liberada a aposta do primeiro ponto. Quem vai fazer o primeiro ponto
é
do
isso,
jogo?
É isso, é nossa chance de brilhar.
É o Ayton 8, Jokic 7. Quem ganha mais tapinha inicial, Jokic ou Ayton?
Acho que o Ayton.
Então a primeira aposta de bola é do Suns, que vai pra quem arremessar?
Pro Chris Paul.
Tem nem opção do Chris Paul. O KTO não tá confiante, não tem certeza que ele vai jogar.
Tá, então
paga 8 conto pro Ayton. É o que menos paga, eu acho que o KTO tá sabendo aí que é o que ele arremessa a primeira bola.
É tão comum times começarem com pivô e talvez o Chris Paul já coloque uma ponte aérea pra ele logo de cara.
É isso. Corinthians ganha e o Ayton faz a primeira cesta, é a aposta mais aleatória. Se perder porque o Corinthians... Eu vou ficar revoltado.
Não, vai ser engraçadíssimo.
Ficar revoltado.
Não, vai ser sucesso.
Então tá feita a aposta. Coringão mais DeAndre Ayton e a gente vai saber de cara, Danilo. Na primeira posse de bola...
É verdade, pelo menos a gente não vai sofrer o jogo inteiro.
Então tá feito. Vamos pro Both Things Play Hard?
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. God bless and good night.
Primeira pergunta é do fã do Westbrook. Sim, a gente ainda existe. Boa tarde, D&D. Tudo beleza com asterístico?
Asterístico?
Parabéns pelas transmissões do League Pass, muito obrigado.
Valeu.
Terça-feira, 11 da noite, hein? Utah Jazz, Los Angeles Clippers, acompanha, assine Bola Presa, compre o jogo único lá. Dê uma moralzinha pra nós.
Boa.
Assinei o League Pass só por causa de vocês.
Aê, valeu.
D&D.
Oi.
Vendo quão abandonado o Westbrook está agora, não seria melhor ele nunca ter saído do Thunder? Explico. Hoje o Russell Westbrook não tem apoio dos companheiros do time, dos torcedores de Los Angeles, nunca o vi tão abalado psicologicamente. E aí fico me questionando, se ele tivesse ficado em OKC, pelo menos o apoio incondicional dos fãs da franquia que o draftou ele teria, por tudo que já fez por nós.
Isso é verdade, e até porque não tem nenhuma expectativa de que o time ganhe coisa nenhuma, ninguém ia cobrar ele se estivesse jogando mal.
E complemento com mais uma pergunta, quais outros jogadores que já passaram pela liga vocês acham que não teriam a reta final de carreira deteriorada caso escolhessem permanecer nos seus clubes de origem? Muito obrigado por lerem minha pergunta e presa vida ao Bola Longa.
Leuva. Teria sido bom pro Westbrook ficar, desde que ele topasse participar de um projeto de reconstrução.
É, e teria que ter abraçado essa ideia de paizão, sabe? Então, tipo, eu sei que eu não vou ter companheiros à minha altura, mas todo o pirralho que a gente trouxer pra cá, eu vou botar embaixo do braço, vou ensinar tudo pra ele, vou ensinar quais são os melhores restaurantes de Oklahoma City.
É que o problema é que o estilo dele seria fazer 30 pontos, 10 rebotes, 12 assistências, porque ele assumia a responsabilidade inteira pra ele.
Ele é muito... Ele centraliza muito em tudo que ele faz, né?
E faz parte. Às vezes é bom, às vezes é horrível. Também não é o ideal para um time que tá tentando reconstruir, dar rodagem, minutos, para outros jogadores tomarem decisões. Teria que ter um acordo bem complexo entre todas as partes, mas seria melhor do que onde o Westbrook tá agora, né?
Eu acho que poderia ter sido legal, eu só não imagino isso acontecendo na época, sabe? Teria que vir o Westbrook do futuro e falar para ele.
Isso, teria que viajar no tempo e avisar, alertar.
Não tinha motivo para ele ficar.
Carregando um jornal de 2022 para que o Westbrook acreditasse, claro.
Um jornal com a entrevista do próprio Westbrook dizendo como ele não aguenta mais ser xingado. E que ele não quer levar os filhos no ginásio por causa disso.
Mas sabe o que eu acho que já aconteceu antes? Eu lembro, no meu Houston Rockets, da troca do Steve Francis e do Coutinho Mobley, que estavam em boa fase, jogando muito bem no Rockets. Assim que foram trocados, definharam. Acabou a carreira dos dois.
Eu acho, pelo que eu me lembre, eles jogaram um pouco juntos bem no Orlando Magic.
E aí um dos dois foi trocado, né?
O Mobley foi pro Los Angeles Clippers.
Isso.
E aí ele teve uma boa temporada lá junto com o Sam Cassell. E o Francis nunca mais.
É, o Francis desmontou ali.
Então, mas a carreira dos dois acabou assim, foi muito rápido. Mas eles tiveram assim, um momentinho bom depois que eles foram trocados.
Isso acontece, às vezes você sai do time que te draftou e não funciona mais.
Mensagem do Carl Allen. Queridos Denis e Danilo.
Oi.
Eu recentemente tenho vivido uma situação que me faz pensar muito em uma expressão que vocês usam recorrentemente no Both Things Play Hard. No caso, a expressão, abre aspas, fazer sentido. Quando é usada, por exemplo, para dizer que estar com uma pessoa em algum ponto da sua vida faz sentido. Ou que fazer um determinado curso deixou de fazer sentido para tal ouvinte. Pois bem, no final do ano passado eu estava passando por um momento difícil que eu acredito que se deva por passar 2 anos praticamente sem sair do quarto por causa da pandemia.
Mexeu com todo mundo.
Eu estava sentindo muita ansiedade ao ponto de ter dificuldade de comer ou dormir. Queria ter dificuldade de comer, às vezes. Eu sofro com outro espectro do negócio, outro lado do espectro.
Fica ansioso, você come mais?
Como mais.
Eu tranco, eu não consigo comer ansioso também.
Assim, eu falo isso também porque eu como demais. Se eu não conseguisse comer, eu não ia achar legal.
Só
um desabafo. E então decidi tentar caminhar num parque perto de casa, pra curar a ansiedade. Porque eu li que a atividade física ajudava a lidar com isso.
Uhum.
Eu, que não praticava nenhuma atividade física desde o colégio, 10 anos atrás, adorei caminhar.
Que legal.
E passei a fazer isso todos os dias. Faça chuva ou faça sol.
Muito bom.
Depois de um tempo, até me inscrevi numa academia perto de casa e é uma das minhas coisas favoritas de fazer.
E na academia?
É.
Bom, já ouvi falar que existia, mas nunca tinha conhecido alguém.
Que realmente gosta. Acho até surpreendente que uma coisa tão divertida seja vista como algo que demanda esforço / dedicação ou que alguém desista por falta de motivação.
É muito engraçado. Quem tá dentro não consegue imaginar como alguém não pode gostar daquilo, né?
É pra eles, é tipo, como assim você não gosta de pizza?
Mas nossa, pra quem tá fora vendo você gostar disso, parece que você é de outro planeta.
A questão é, não tinha nenhum motivo pra eu não ter feito nenhum tipo de exercício antes. Eu só achava que não combinava com a minha narrativa pessoal.
Perfeito.
E não fazia sentido pra mim, ele usando a expressão. Eu sempre me vi como uma pessoa dedicada aos estudos e ao trabalho. E a academia parecia uma vaidade desnecessária. Quando eu falei pra uma amiga sobre meus novos hábitos, ela respondeu brincando: tá dedicado nesse projeto verão, hein? E eu reagi quase por ofendido. Não, é só por causa da minha saúde mental mesmo. Mas a verdade é que eu só gosto de fazer.
Pois é, não precisa dar desculpa, né? A gente fica com vergonha de dizendo uma coisa porque não cabe no personagem, né?
É por causa da saúde, é porque eu tenho, sei lá que doença, é porque eu quero ficar bonito de biquíni.
E se fosse, qual é o problema, né?
Ele continua. Eu também acho que tem feito bem para a minha saúde mental. E eu gosto das mudanças no meu corpo. O que eu penso é que se eu tivesse feito isso desde sempre, eu teria todos os benefícios mentais e físicos de fazer esse tipo de atividade. E mais importante, não tem nada programado em mim que definia que atividade física não fazia sentido na minha vida. Eu só inventei e precisei inventar um motivo, preocupação com a saúde mental, para isso então fazer sentido.
Uhum.
O fazer sentido não existe de verdade. Agora o que eu me pergunto é, quantas coisas na minha vida eu não estou fazendo porque eu acho que não faz sentido para mim.
Perfeito.
Mas que seria bom. Existe algum jeito de não precisar justificar as coisas? O jeito certo de viver é que nem no filme Sim Senhor do Jim Carrey? E falar sim para tudo? Eu sinto que existe uma lição a ser aprendida aqui. Mas não sei exatamente qual é. Vocês podem me ajudar? Abraços e vida longa, bola presa.
Valeu. É, você inventou que isso não fazia sentido naquele momento e agora inventou que isso faz sentido nesse momento da sua vida.
É.
A gente tá o tempo inteiro inventando motivos e narrativas que permitam que a gente faça ou não faça alguma coisa.
É, eu já defendi isso aqui, que a palavra narrativa entrou na moda, é uma palavra que eu gostava muito, só que no jeito que ela é usada hoje, virou quase sinônimo de mentira.
Uhum.
Então... Ah, aconteceu isso e isso. Não, isso é uma narrativa que estão te contando para você acreditar.
Não.
E não é isso. Narrativa é uma organização. Você organiza uma sequência de fatos, acontecimentos, cenas e dá sentido para elas.
Exato. É um recorte, né? Tem muita coisa acontecendo. Você faz um recorte ali, coloca algumas coisas juntas, fazendo relação umas com as outras e aí cria uma historinha.
Por que eu tô bravo com isso? Aí você pensa, é porque aconteceu aquilo e aí porque quando... Ontem aconteceu essa outra coisa, vai juntando peças e você entende que essa narrativa faz sentido e chegou ao ponto que estava lá. Então é isso que eu quero dizer com narrativa e é essa narrativa que a gente faz para justificar tudo na nossa vida.
Tudo.
Para não parecer tudo aleatório e a gente entrar em desespero.
Mas o legal é que não só a gente cria narrativas para justificar coisas que já aconteceram, mas às vezes as narrativas é que levam alguma coisa a acontecer ou não acontecer.
A gente pode virar refém dela.
Né? Exato, mas acho que faz parte. Acho que não tem outro jeito. Porque você conta uma história sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua história. E dependendo de como você conta essa história, existem efeitos. Alguns efeitos bons, alguns efeitos ruins. Cabe você decidir se os efeitos valem a pena. E essa é a parte legal. Sempre pode contar essa história de outro jeito.
É, não é uma narrativa definitiva.
Não.
Então talvez em algum momento da sua vida você tenha visto essa divisão do... É que é comum, né, na infância e adolescência. Tem o moleque que estuda, tem o moleque que joga bola.
É.
E você não pode ser os dois.
É tipo ficha de RPG, né? Você não põe os pontos em inteligência e em força. Você tem que escolher um dos dois.
É. E aí você acha que não... Ou você associa um tipo de pessoa. Não. Mas quem vai na academia é esse tipo de gente.
E eu não sou esse tipo de pessoa.
Eu não sou assim.
Né?
Então eu não quero ser visto assim. Então você tem que ficar sempre... redefinindo e se perguntando, que eu acho que é a parte mais importante. Você escolheu essa narrativa, é assim que você organizou sua vida, mas precisa continuar sendo
isso.
Assim?
Quais são os efeitos? Porque se os efeitos são positivos, você pode se manter nessa narrativa. É que às vezes não são. E aí vem a dificuldade de você contar essa historinha de um outro jeito.
É. Que às vezes a gente transforma muito essas coisas em personalidade, né?
São coisas identitárias mesmo, né?
Tipo, você podia ter sido o cara que não sabe de andar de bicicleta.
Uhum.
Que é, tipo, é muito engraçado, ele não sabe andar de bicicleta. E o que as pessoas vão pensar se de repente eu pegar uma bicicleta e andar todo torto?
É, em algum momento eu contei a história de um jeito que era, não, acho melhor eu aprender a andar de bicicleta.
É, então acho que essa é a questão do fazer sentido e da narrativa. Não sei se a gente explicou do jeito que a gente enxerga, de um jeito fácil, mas... Acho que você sacou essa parte.
É. Tem sempre outro jeito de contar a história. Vai ter sempre os novos pra você.
É. Não precisa falar sim pra tudo igual o Jim Carrey também.
É isso, não.
Mensagem do Neymar Júnior do basquete americano. Sabe-se lá quem é. Fala Bebeto e Romário do cenário de podcast brasileiro. Tudo certo com asterisco?
Asterisco.
Ele não falou quem é o Bebeto e quem é o Romário. Ninguém tem língua presa.
Eu estaria que você é o Bebeto porque você tem uma filha.
E eu posso fazer assim.
Isso, você pode embalar a sua filha.
Mas o Romário tem filho também.
É, não sei se eu quero ser o Romário.
Quem falaria eu te amo no momento de êxtase?
Quem falou isso?
Bebeto. Momento mais icônico da Copa de 94. Brasil, Estados Unidos.
Pro Branco?
Não, pro Romário.
É pro Romário?
Pro Romário. Tava Brasil, Estados Unidos, 4 de julho, independência americana, oitavas de final, o Romário dá um passe lindo, o Bebeto faz o gol, ele aponta pro Romário e fala, te amo.
Ah, e aí um pula no outro, e aí
um pula
abraço,
no outro. É, foi maravilhoso. É a melhor cena da Copa. Coitado do Bádio. Esquece o Bádio. A cena é o eu te amo do Bebeto pro Romário.
Deixa o Bádio descansar, né?
É.
Tadinho.
Bom, tem nada a ver com isso, a gente não sabe quem é o Bebeto e quem é o Romário. Tenho 21 anos e tenho vivido um momento péssimo. Uma dúvida cruel. Estou quase namorando uma garota que eu gosto muito. Mas mesmo gostando muito dela, não vejo que seria o melhor começar um relacionamento agora. Pois prefiro focar em minha faculdade de direito.
Ah, é. As histórias que a gente conta pra gente mesmo, né? É.
Porém, tem outra coisa. Tem uma garota que eu sou louco pra ficar desde os tempos de escola. E alguns dias fiquei sabendo com uma amiga dela... que ela também quer ficar comigo. Mas eu não posso por conta desse quase relacionamento.
Eu adoro. Um tá cancelado pelo quase relacionamento, que por sua vez tá cancelado por causa da faculdade. Que por sua vez deve estar cancelado por alguma outra coisa, né?
O que eu faço nessa situação? Obrigado pelas horas ouvidas, a melhor dupla da internet e um grande abraço.
Valeu.
Grande abraço, mas realmente, amigo, vai achar pelo em ovo assim?
Não, é criar muita restrição. É muita coisa que você não faz ou não pode fazer por causa de uma outra coisa que não deixa fazer outra.
Tem uma menina que quer ficar com você. Você quer ficar com ela. Mas você não pode porque você tá preso num relacionamento que não existe, que você não quer.
É fascinante.
Tipo, lê a pergunta antes de mandar pra gente. Dá uma relidazinha assim só pra ver se faz sentido. Faz nenhum sentido. Nenhum. Eu fico indignado com essas ainda do... Ah, não quero namorar agora porque eu tô focado na faculdade. O que quer dizer isso? Desde quando uma faculdade impede um namoro de acontecer? Como é que vocês namoram?
Que as pessoas será que acham que o namoro é...
Tem que bater cartão no namoro?
É isso aí, tem que namorar 8 horas diárias.
Não é possível. Já vi muito, não, tô focado na carreira.
Que carreira é essa?
Coisa com a outra.
Pois é. A não ser que sua carreira envolva, sei lá...
Tem que viajar e passar um mês fora...
Ou
e...
morar numa ilha deserta. É, pode ser, né? Carreira náufrago.
Cada desculpa que vocês arranjam. Fica com a menina que você quer desde o tempo de escola, esquece a outra que você nem gosta.
É, quando você fala que você quer uma coisa, provavelmente você deveria fazer essa coisa aí, se não tem nenhum problema, né?
Pois é, tô revoltado. Ai, ai. Próxima pergunta.
Bora.
Adolescente de 16 anos que tem 18 anos e não sabia quem era e que se chama Piedade. Lembra da pessoa que mandou uma mensagem anos atrás, eu não sei me encontrar, e aí mandou mensagem faz um mês, sei lá, atrás, falou: me descobri, sou trans, uhum. E vocês de alguma forma ajudaram aí 1%? Mandou mais detalhes aí da...
Legal.
Da história.
Bora.
Olá, Kenan e Kel da Podosfera Basquetebolística. Quem gostar ou menos odiar refrigerante de laranja é o Kel. Acho que você nem toma refrigerante, né?
Não, mas o de laranja tá ali no topo das piores coisas inventadas pelo ser humano.
Nossa, é uma delícia.
Então a gente decidiu.
Dia que dá vontade de o de laranja. Aliás, você já tomou refrigerante de laranja misturado com o famoso refrigerante de vermelho de cola?
Por que eu faria aí?
Nossa, é uma tradição alemã. Na Alemanha eles tomam assim. Tem gente que toma com suco de laranja.
Mas eles têm que comprar duas coisas diferentes e misturá-las?
Não, porque a famosa empresa que faz refrigerante de cola, na Alemanha, eles vendem os dois.
Aí eu experimentaria.
O Spezi.
Se não veio
eu,
assim...
Eu só tomo isso. Às vezes que eu fui lá, eu só tomei isso. Até cair pelo meu nariz. Maravilhoso.
Porque minha ideia... O designer não pensou assim? Eu não sei o que vou fazer, né?
Mas tem uma lanchonete aqui perto que tem a maquininha de refrigerante pra você pegar lá. Refil,
tudo. Aí você mistura.
Aí eu misturo os dois. Já tomei olhares.
Eu deveria mesmo.
Obviamente a pessoa não tem cultura. A pessoa
não tem o seu vasto repertório.
Na Europa. Na Europa só se faz assim.
Não, o Denis não é esquisito. O Denis é um cosmopolita.
É cosmopolita. Em Berlim só se toma Coca-Cola. Bom, divagamos, né? Ela continua aqui. Vive em Belo Horizonte, okay. A segunda capital mais próxima da capital federal, atrás apenas de Goiânia. E que tem 18 cidades irmãs.
Caramba, é muita irmandade.
Listou todas aqui, não sei se eu vou ler todas, mas tem Austin nos Estados Unidos, Luanda em Angola, Granada, Tegucigalpa, Curas.
Olha, cidades muito legais. Não, Austin,
Trípoli na Líbia, Nanquim na China e Havana. Todo mundo é irmão de Havana também, tá? Tá virando arroz de festa aí, ó.
É que pra Havana o mundo inteiro é uma grande comuna.
Minsk.
São todos irmãos.
Belarus, tá bom. Venho aqui contar um dos meus problemas da vida. Porque não tenho ninguém pra contar, além de vocês do Twitter, e vocês me respondem normalmente. Então,
o Twitter agride.
É. Mas a gente não pode ler toda semana também, né? Vamos dar espaço pros amiguinhos.
É espaço Twitter.
Bom, como vocês sabem, sou trans. Basicamente, não tenho gênero. É complicado pra quem é do meio LGBT, mas basicamente é isso.
Uhum.
É a gente que é fora, que tá de fora. É complicado, mas também.
É muita coisa complicada e tá tudo bem.
O bom é que a gente não precisa entender perfeitamente.
Uhum.
A gente não vive isso. Tipo,
esse fetiche pelo simples, né? Tudo tem que ser simples. Mas a gente não entende a maior parte das coisas. Eu não entendo como o elevador funciona. Entro no elevador todos os dias da minha vida.
Então, tipo, é meio complicado, mas tudo bem. Você falou, tá falando.
Perfeito.
E moro em uma casa com meus pais e meu irmão. Acontece que meu irmão também é trans.
Olha só.
Isso traz algumas complicações.
É.
Primeira delas é que meus pais sabem disso há bastante tempo, pois ele desde pequeno apresentava sinais, enquanto eu sempre fui um, abre aspas, menino comum, seja o que isso quer significar.
Uhum.
Aqui em casa tem enrolado brigas e mais brigas, principalmente com ele, por causa disso. Quando eu e ele pisamos fora de casa, minha mãe fica muito preocupada, a ponto dela falar que vai quase infartar e que se ela infartar seria por nossa culpa. Até aí, nada bem.
Ela tem medo deles sofrerem violência? É isso?
Então, por enquanto não está explicado, mas eu imagino que sim, né?
Deve ser preocupante.
Compreendo
mesmo.
Perfeitamente.
Os pais podem aceitar, a sociedade.
Mas sabem que a sociedade é todo mundo que aceita, e quem não aceita
não
às vezes
é bem
violento.
Pois é.
Bom, até aí nada bem. Porém, tomei uma medida bastante drástica. Decidi não falar mais sobre isso com os meus pais. E parei de demonstrar qualquer sinal disso para eles, para tentar manter um ambiente minimamente saudável para o meu irmão. Eu não sou independente deles e por isso tomei essa medida. A questão é, fiz certo? Tipo, eu sei que reprimir sentimentos não é das reações mais saudáveis do mundo, mas o que eu poderia fazer? Já tive duas conversas com meus pais e não adiantou nada. A solução que minha terapeuta deu foi eu me tornar independente o mais rápido possível.
Uhum.
O problema é que eu não me vejo tendo um emprego tão rápido assim. Nem me formar no ensino médio eu me formei ainda. E o que mais me preocupa é o meu irmão também reprimir os sentimentos e não achar seguro estar naquela casa. O que eu estou tentando fazer é não piorar a situação para que isso aconteça. Muito obrigado, Denis e Danilo. Espero que vocês continuem com esse podcast até a NBA acabar. O que eu espero que seja longe de acontecer.
Acho que...
NBA não acaba aí.
NBA não tem nenhum plano de acabar.
PS. Chamei meu irmão de irmão no masculino, pois ele, como eu, se identifica nem como homem nem como mulher. Mas o intermediário é isso. Normalmente eu intercalaria de pronome, mas pra mim não ficar como irmão mesmo.
Ok.
Então a gente também tá liberado de chamar de ele e ela. Pelo jeito tá livre.
Ok. Agradeço.
É uma situação complicada. Porque, por um lado, tem a sensação de quero deixar a casa com um clima melhor para o irmão. Porém...
Você tem que se anular consideravelmente para que isso aconteça.
E nem é garantia de que vai ficar tão bom assim.
Eu acho que essa é a sacada. Às vezes a gente faz grandes sacrifícios achando que isso necessariamente leva a algum ganho. E você nunca tem isso garantido. Então, não sei se o sacrifício faz qualquer tipo de sentido nessas situações.
Eu acho... Assim, é que é muito difícil. Eu não tenho ideia de como é a relação com os pais de vocês... Como eles são, como eles foram criados, o que eles pensam, o que eles acreditam. A gente tá dando...
O quanto disso eles entendem, né?
Respondendo no escuro. Porém, eu acho que é o tipo de coisa que, em geral... Acho que tem gente que não tem solução. Tem gente que nunca vai aceitar e pronto. Mas eu acho que é o tipo de coisa que talvez seja só uma questão de tempo.
Às vezes é só dar tempo ao tempo.
Porque tem gente que vai ser pega de surpresa. Tem gente que não sabia que existia gente assim. Como assim não tem gênero? E a pessoa, um dia ela acorda e descobre que tem gente que considera que não tem gênero nenhum. É difícil falar pra pessoa, então aceita. Já te contei faz 15 minutos.
E é mais do que isso, né? Porque a pessoa, ela acaba sentindo que ela é ignorante. Porque ela tinha uma certeza na vida, uma coisa que ela não precisava aprender, e agora alguém tá dizendo pra ela, não, você não sabia de algo, você precisa aprender. A ignorância da pessoa fica explícita e as pessoas lidam muito mal com isso.
E aí, uma ignorância que traz medo e é relacionada aos filhos dela.
Né?
Então, tipo, o que, que é isso? Você tá bem? Você tá mal? Você tá em perigo? Você tá doente? Você tá... É uma fase da adolescência? Todos esses clichês de pais tentando lidar com essa informação. Então, acho que também tem que... Eu sei que é difícil falar pra você, porque é você que tá sofrendo, né?
Mas você tá falando aí do ponto de vista de um pai. Agora a instituição Denis Pai.
Talvez os pais também precisem de um tempinho pra se acostumar com a ideia. Só que se acostumar com a ideia é dolorido. É tocar no assunto várias vezes.
Não é se apagar, né?
Ouvir coisa que você não quer ouvir várias vezes. Mas, sei lá, tentar trazer aos poucos como é essa vida, como descobriu...
Sabe o que eu acho?
Uma pessoa famosa que passa pela mesma coisa. Oh, essa pessoa também passou por isso.
Então,
manda o link de uma matéria aí que alguém falou sobre o tema.
Isso ajuda muito. Saber que outras pessoas passam por isso, que outras famílias lidam com isso. Tem vários grupos de apoio na internet. Pais que se reúnem presencialmente para conversar sobre como foi a descoberta dessa situação com os seus filhos, dando dicas uns para os outros. Eu já vi vários depoimentos de gente dizendo que isso é o que transformou a relação familiar.
Só cuidado com os lugares, né? Porque eu não duvido que tenha grupo no famosa rede social azul,
uhum,
de pais, assim, que seja Em que igreja você botou o seu pra curar?
Isso, gente então, querendo uma solução e não entender os filhos. Mas se você achar o grupo certo, talvez seja o melhor jeito de dar uma oportunidade pros seus pais se acostumarem com a situação e entenderem o que tá acontecendo.
Mas eu entendo que na hora que acontece deve ser dolorido. Tipo, você toca no assunto e tem uma crise em casa e bate porta. Mas acho que se você tiver força, o ideal é mais insistir do que
se anular. Né? Desaparecer.
Porque se anular é a certeza que não vai resolver nada, eu acho.
Né?
Próxima pergunta, do Léo Marcos Aldridge. Não é do Lamar, é do Léo Marcos Aldridge. Essa aqui é a prova definitiva, Dani. Vamos ver se você tem uma reação a isso.
Vamos lá.
Olá, Josué e Mineiro da Podosfera. Tudo bem com vocês? Interrogação.
Josué e Mineiro, que já foram uma dupla de volantes do São Paulo.
Aê! Eu tava pronto pra queimar a carteirinha de torcedor do Danilo, porque se não souber dessa...
Mas se não tem como queimar uma carteirinha, porque eu não tenho uma carteirinha de torcedor. Mas tá orgulhoso de mim?
Tô orgulhoso, tô muito orgulhoso.
Valeu.
Foi boa essa. Não é tipo eles jogaram no São Paulo. Você falou dupla de volantes. Deu arrepio aqui. Deu arrepio.
Eu tenho meus momentos.
Eu fiquei triste com o Danilo essa semana, porque a gente... No dia do jogo lá no League Pass, a gente abriu o computador pra começar a transmissão e tava lá: São Paulo vence o São Bernardo. E o Danilo não sabia que eles iam jogar, os dois times do coração dele.
É, eu fui São Paulo na minha infância e nasci em São Bernardo.
É bastante.
Até onde eu vou.
E o Danilo não sabia que eles estavam jogando. Eu falei, putz, que triste, né? Mas o Josué do Mineiro, você lembra. Bom, ele continua aqui. Estou com um baita dilema. Trabalho em uma empresa há 5 anos. Do meu setor, sou o mais antigo. E faz 1 ano que assumi um cargo superior, de coordenador de logística. Parabéns.
Parabéns.
Com isso, virei superior funcionário, que me tornei muito amigo há 3 anos, e contratei um amigo meu, que joga no mesmo time de basquete que eu.
Olha só.
Aliás, mando um abraço pro pessoal do Blue Wings.
Abraço, Blue Wings.
Forte abraço. Vai, Blue Wings. Recentemente... Foi-me passado pelos meus superiores que a empresa vai mudar a operação de estoque de Campinas para São Paulo. Com isso, meus dois amigos serão mandados embora. E agora? Eu separo o profissional do pessoal e finjo que não sei de nada? Quebro minha ética profissional e aviso eles para que possam se planejar? Me ajudem nessa missão. Um abraço de um assinante de 20 mangos. Logo quero jogar a pelada bola presa. Que jogar pelada? Vamos fazer um contra. Blue Wings versus
Família Bola Presa.
Bola Presa All Stars.
É isso. Vai ser incrível.
Vai ser incrível. A gente tem que ir. É que o pessoal que a gente conhece não joga basquete há 2 anos. Tem que saber se eles estão...
A gente vai retomar aí em breve.
Mas vamos ver se a gente consegue bater de frente com o Blue Wings. vamos viajar ao Brasil enfrentando times de basquete?
No nosso trailer.
É. Bom, e aí, o que você responde?
Nossa,
aí?
Que situação complicada. Acho que... Não tem solução fácil, porque se você conta pra eles, você faria isso como amigo. E isso é levemente antiético por conta do trabalho. E ainda não causa algum desgaste? Você ter que falar sobre isso com os seus amigos?
É que o medo é o outro desgaste. Que é o dia que chega a notícia, vocês são mandados embora. Eles perguntam, mas você sabia disso? Há uns 2 meses.
Mas você não podia falar.
Então, aí tem que ver. Os amigos vão entender essa parte?
É que é claro.
Eles, se toda a dinâmica tá clara... Eles deveriam entender. Mas é um momento também que você tá perdendo o emprego. Você tá, talvez, meio à flor da pele. E vai saber se o cara teve uma outra chance de emprego semana passada e falou não.
Tem sempre a possibilidade dele dizer que ele não sabia.
Ele pode mentir também.
É, pode.
É o Danilo que falou isso.
Não, mas eu não recomendo porque pode causar mais problemas. Ah, tá. Eles ficam sabendo que ele sabia sim, que aí ele falou. Aí cria muita bagunça. Melhor não se meter com isso.
Não trabalho numa empresa, trabalhei pouco tempo em coisa assim, sou péssimo com ética de trabalho.
Uhum.
Eu falaria.
Você contaria?
Eu contaria. E no máximo eu falaria, ó, gente, vocês não ouviram de mim. Uhum. Foi alguma outra fofoca aí que rodou na empresa e que vocês ficaram sabendo. Mas se preparem aí, procurem outras coisas. Tenta não ferrar tudo no trabalho, tipo, não joga tudo pro alto, porque senão fica ruim pra mim. Mas tô avisando como amigo, porque eu fiquei sabendo. E acho que pelo menos é uma situação mais fácil, né? Porque não é uma situação do tipo... Eles são tão ruins. Tipo a esposa do cara, lembra?
Lembro.
O cara tinha que falar disso pra esposa, que era ruim no trabalho. Olha que eles são ruins. A empresa vai mudar a operação pra outra cidade.
É uma coisa muito mais impessoal, né?
É. Então, tipo, a empresa vai fazer umas mudanças bem grandes que não tem nada a ver com vocês, mas vocês vão pagar o pato. Então, tô avisando vocês aí pra vocês irem correndo atrás de outras coisas.
Parece perfeitamente ok.
Não sei. Você sabe melhor que eu da sua empresa aí, internauta. O quanto isso pode morder sua bunda depois. Mas eu acho que tem pouca chance, eu só falaria como amigo.
É antiético, mas é um antiético tão sem consequências?
É isso que eu tô pensando. Não sei se é tantas consequências. Bom, é meu palpite.
E melhor ser fiel aos amigos do que ser fiel à empresa.
É, dane-se a empresa, dane-se o sistema. Deixa eu ver, quantas perguntas a gente pode ler mais? Dá pra ler mais algumas? Qual que é essa? Ah, depois eu leio essa. A do Caio Lauro. Fala, D&D. Beleza pra sempre com asterisco?
Asterisco.
Algum asterisco sempre vai ter. A questão é se a gente decide que a pandemia foi bem extremo, né?
É, o asterisco sempre tem e por sempre ter...
Não tem.
Ele não tem. Então quando tem é porque é alguma coisa além daquilo que sempre tem.
Sou um trabalhador padrão médio brasileiro que bate cartão na firma das 8 às 17 com uma hora de almoço no meio. Depois que saio da empresa, não penso mais em trabalho. Entendo que o Bola Presa é o trampo de vocês exclusivo, certo?
Certo.
Minha dúvida é, como é a rotina de trabalho de vocês? Existe alguma rotina? Dormir todo dia tarde vendo jogos, acordar lendo notícias, resumos? Como é essa rotina diária e semanal? Uma dúvida minha. Obrigado e vida longa ao Bola Presa.
Valeu.
Minha rotina nos últimos 2 anos tem sido ao redor da minha filha. E é uma rotina que muda muito porque ela muda muito rápido. E essa temporada em especial bateu várias vezes um desespero de não conseguir fazer as coisas e de a semana ser de um jeito e a próxima semana ser do outro. E quando eu acho que eu achei uma solução, tudo muda, e muda o sono e muda a exigência dela por atenção. E aí na semana passada eu tive uma gotinha de esperança, que foi um amigo meu, foi no aniversário da filha dele de 3 anos, a Morinha vai fazer 2 daqui 2 meses, e ele me contou que foi um pesadelo pra ele, foi tudo muito difícil, foi tudo muito complicado, e aí depois que a filha dele fez 2 anos, eles conseguiram se acertar.
Legal.
Que a menina deles ficou muito mais independente, brincava mais sozinha, a rotina ficou mais certa... E aí que a vida doméstica deu certo, e aí que o trabalho começou a andar.
É, ter rotina faz toda a diferença.
Então essa é a minha esperança de ter alguma rotina. Dito isso, tem alguma. Que no meu caso é assistir o jogo à noite. De segunda-feira a gente costuma gravar o 15 minutos e algum especial para os assinantes. De quinta-feira a gente grava o podcast. Então quinta-feira durante a tarde, ou manhã, tarde, eu preparo o podcast. A gente conversa da pauta. A gente faz as pesquisas. E na sexta-feira eu edito o podcast, publico, chamo nas redes sociais, tudo. E segunda-noite eu edito 15 minutos. Em geral tem sido isso. E o resto é muito... Eu ligo o celular, tem uma notícia que eu vi, eu clico, leio. Tô no banheiro e vem a notificação de que alguma coisa aconteceu. Eu abro a notificação e leio. O número de jogos que eu vejo por dia ou por semana...
Varia muito.
Varia da qualidade dos jogos, do quanto eu tô disposto, do cansaço. Esse é o máximo de rotina que tem. O resto é tudo picotadinho, muita coisa eu faço à noite, depois que a Morinha dorme, enquanto eu tô vendo os jogos. Então eu vou vendo os jogos, eu separo umas jogadas pra prancheta. Às vezes eu gravo pra prancheta de madrugada, porque é o tempo que dá, e edito em outro dia quando surge um horário. Então minha rotina é que eu queria ter mais rotina.
Digamos que é um trabalho meio exótico, porque a gente tem alguns eventos que são fixos, então as nossas gravações e os horários em que os jogos acontecem. Mas na prática tem sempre alguma coisa de NBA acontecendo, isso a gente poder tirar disso completamente. Então a gente vai colocando as outras coisas da nossa vida no nosso dia a dia, mas sempre chega uma notificação. O hoje publica alguma coisa, sai uma matéria que eu tava querendo ler, vai ter um jogo que você quer assistir de novo porque você acha que ele vai ser pauta. E aí a gente vai colocando isso nos buraquinhos da vida, né?
E a gente, pelo trabalho que a gente tem, a gente consegue também encaixar a vida de outro jeito. Então, eu tava fazendo aula à tarde, porque a gente pode trabalhar à noite, pode trabalhar de manhã. Então a gente tem essas facilidades. E marcar coisa, compromisso, pode ser nos horários mais
incomuns
para a pessoa no trabalho, como ele falou, das 8 às 5. E aí a gente acaba encaixando Bola Presa nos outros horários.
É um trabalho com muita flexibilidade e que no fundo não para nunca.
Porque você está sempre acompanhando de alguma forma, vendo, pensando... Tipo, o que a gente vai falar no podcast essa semana? O que, que vai ser isso?
A gente sempre assiste jogo já pensando numa pergunta que pode ser respondida num futuro podcast, num futuro texto, num especial. Então a gente tá sempre... Assistir o jogo não é a mesma coisa. A gente não assiste as partidas de NBA da mesma maneira.
É.
Porque a gente tá sempre tentando responder alguma coisa ou comunicar alguma coisa com aquilo que você tá vendo, né?
Bom,
mas é muito legal.
É muito legal. E esse é o mais próximo de rotina que temos. E uma última pergunta, Danilo. Sempre tem uma pergunta de videogame pra você. Tem uma pra terminar com jogos aqui.
Manda.
É um professor de filosofia que não sabe ensinar a namorada a jogar videogame. Olá, como encostadinha dos podcasts. Tudo asteristicamente bem?
Asteristicamente bem.
Sou de Foz do Iguaçu, terra das cataratas, que pega como cidades irmãs Jericó, na Palestina, Hernandarias, Paraguai e Xiamen, na China.
Espero que todas elas tenham alguma queda d'água.
Pra contar um caos.
Manda.
Namoro há alguns anos e minha namorada sempre demonstrou um pequeno interesse por videogames. E eu sempre quis introduzir ela nesse mundo.
Perfeito.
Agora que moramos juntos, deixo todos os videogames, mais o meu PC, nas mãos dela. E sempre busco os jogos que ela provavelmente vai se interessar.
Porém...
Chegando a hora de jogar, existe uma barreira física.
Uhum.
Ela não tem nenhuma coordenação motora. Ela não consegue pressionar os comandos de andar e controlar o mouse. Tampouco mexer os dedões para controlar os analógicos de controle. E uma memória muscular quase inexistente nas mãos. E pra mim é complicado em como ensinar a desenvolver essas, já que eu jogo desde que me conheço por gente.
Peraí que eu perdi a pergunta.
Até lembro de jogar em um PC pela primeira vez já mais velho, de não entender os controles de primeira, mas também não me recordo de como foi o processo de aprendizagem após isso. Então não faço a menor ideia de como ensinar isso pra ela. E por fim, pra ajudar, ela não tem a menor paciência e é muito competitiva.
Claro.
Isso ajuda. Vocês, ó gurus e amiguinhos basquetebolísticos, tem alguma dica ou luz pra me dar? Ou devo desistir e continuar jogando sozinho e narrando pra ela depois da jogatina? Desde já, obrigado, vida, bola, longa presa, abraços e saúde.
Meu, vá. Essa é uma questão que a gente não leva muito em consideração quando quer apresentar videogames. É que existe uma curva de aprendizado gigantesca que é física, é manual, que é ser capaz de apertar botões e analógicos direcionais e de fazer várias coisas simultaneamente com os dedos. E a gente aprendeu jogando. E isso envolveu, primeiro, jogos mais simples, que foram introdutórios, e muita insistência, muito tempo livre, que em geral a gente só tem na infância. É o tipo de coisa que é mais difícil de aprender quando você é adulto. Você não vai ter a mesma paciência e o mesmo tempo para ficar tentando fazer com que seus dedos obedeçam aquilo que você quer. E aí o que eu sugiro, e que já fiz antes, é encontrar jogos que sejam interessantes, sejam muito, muito simples. E foque em uma coisa só.
Tipo, se você anda e pula, mas você pode, tipo... Não tem mil buracos que, se você olhar baixo pro controle, você já morreu.
Isso.
Você tem um tempo de olhar, pensar, fazer.
Então procura jogo de andar e pular. O que o jogo funciona muito bem é um jogo chamado Binding of Isaac, que é um twin stick shooter. Ele é um jogo de andar e atirar que usa dois analógicos. E ele praticamente não usa botões, são só os analógicos. Um analógico anda, outro atira. Dá tiros. E não tem muita coisa acontecendo na tela, é um jogo extremamente lento e vai dar chance da pessoa treinar os polegares. Quando esse polegar tiver treinado, ele parar de a pessoa parar de tirar o dedo do analógico para mexer nele, aí você já pode passar para outros jogos que envolvam com mais um botão.
Isso é importante. Um botão, dois botões.
Isso. Você tem que ir aos poucos. A gente fez isso quando criança. A gente também percebeu, fez aos poucos. Né? E a gente fez aos poucos e com muita insistência. A gente só não percebe mais. O que a gente não pode fazer é ter essa arrogância de se eu aprendi, a pessoa deveria ser capaz de aprender agora com um jogo complexo. E isso não é verdade. Não é assim que acontece. Momentos diferentes.
Bom, é isso. E o Corinthians acaba de fazer um gol.
Opa!
Gil. Aos 44 do primeiro tempo. Golaço, nem vi, já foi golaço. E encerramos por aqui hoje, galera. Semana que vem a gente volta com mais assuntos aí dessas últimas semanas da temporada da NBA. Não esqueçam só de acompanhar a gente. Terça-feira, 11 da noite, lá no NBA League Pass. Utah Jazz, Los Angeles Clippers. Até mais.
Assine a Bola Presa. Continuem com a gente. Voltamos em breve. Tchau.
Tchau, tchau.